Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Flávia Leme. Ela é autora do livro Mulheres e Recipientes, recortes poéticos do universo feminino nas artes visuais. Inicialmente, Flávia, eu queria saber como surgiu a ideia. Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Flávia Leme. Ela é autora do livro Mulheres e Recipientes, recortes poéticos no universo feminino nas artes visuais. Flávia, inicialmente eu queria saber como surgiu a ideia de trabalhar com esse tema que envolve a mulher, a cerâmica e o barro, tudo ligado à arte.
Bom, esse assunto é um assunto que me encanta já de longa data, né? Desde a época, eu antes de fazer a graduação em artes visuais, eu fiz arquitetura, fiz 3 anos. Então, assim, intuitivamente, esse assunto já estava presente na minha pesquisa. Enfim, é um assunto que me agrada pessoalmente, as questões do feminino. E aí, com relação a esse assunto, né, o modo como eu trabalhei através do tridimensional também tem a ver com essa minha opção primeira de arquitetura. Enfim, o tridimensional sempre esteve presente na minha vida. Então foram esses dois assuntos e o modo como eu escolhi trabalhar, que é a escultura, o tridimensional. Isso está muito antigo, então é um assunto que me atrai, enfim. Acho que é isso.
Neste projeto, você faz um passeio por diversos artistas que trabalharam a questão do feminino. Você poderia falar um pouco sobre esse percurso?
Claro, claro. Bom, durante a minha pesquisa, né? Isso é a pesquisa, na verdade, ela sempre começa antes do que efetivamente quando a gente está fazendo a dissertação, né? Sempre me inquietou esses assuntos ligados ao feminino, porque que durante muito tempo as mulheres estavam, entre aspas, né, relegadas ao segundo plano, socialmente falando, né? Então, nessa pesquisa eu resolvi aprofundar justamente esse assunto, né? Pesquisar, claro que, assim, pegando o foco, a vertente das artes visuais, né? Apesar de eu ter que passar por alguns âmbitos de ligados a questões sociais, enfim, mas meu foco foi realmente as artes visuais. Então eu fiz uma pincelada, um panorama do papel da mulher nas artes e resolvi focar em algumas artistas do século XX e século XXI, que seriam artistas que, de uma certa forma, estavam ligadas à minha produção, né? Eram influências para a minha produção artística. Eu resolvi, então, focar. Outra coisa que era o ponto que também me inquietava, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu reparei que, assim, a maioria dos pesquisadores eram europeus ou norte-americanos. E que, obviamente, esses pesquisadores ou essas pesquisadoras, enfim, acabavam falando justamente de artistas dessa localidade. Então, a América, especialmente a América Latina, Caribe, não se tem muita pesquisa sobre artistas. Inclusive, foi uma das questões que eu me deparei, que eu acabei tendo que escolher optar por uma artista ao invés de outra, justamente por não ter esse material de pesquisa, né? A dificuldade de encontrar o material de pesquisa. Mas eu, de qualquer forma, eu acabei concentrando artistas das Américas, que era um foco de interesse meu também. Não só falar sobre arte, não só falar sobre o feminino, né? A arte feita por mulheres, mas também mulheres das Américas, ou seja, mulheres que de uma certa forma tinham a ver com a minha história. Então, a primeira, eu resolvi dividir da seguinte forma na dissertação: uma ordem cronológica de nascimento das artistas. Foi assim que eu fui apresentando uma a uma. A primeira delas é uma artista super conhecida, que é a Frida Kahlo, uma artista mexicana, nasceu no início do século XX, e é uma artista que tem um trabalho extremamente ligado à sua origem, não só à condição feminina, mas à sua cultura, né? E ela trabalha muito com autorretrato. através de pintura, mas enfim, o universo feminino está lá presente, de uma forma ou de outra, né? Simbolicamente. Ela fala muito sobre as situações físicas, né, e emocionais que ela passou, não só por causa do acidente que ela teve, que debilitou nela de modo extremamente forte, né, e dolorido, né, e profundo, mas também a relação dela com o marido, Diego Rivera, que era muito conturbada, né? Isso aparece de diversas formas no trabalho dela. A outra artista, seguindo essa ordem cronológica de nascimento, é a Louise Bourgeois, que é uma artista, apesar de ser francesa, é uma artista que se radicou nos Estados Unidos. Então, eu considerei ela também como uma artista americana. Ela tem um trabalho também extremamente forte ligado ao universo feminino, mas ela, diferente da Frida e de algumas outras, ela tem um trabalho ligado com diferentes representações, ou melhor, diferentes suportes que ela usa. Ela é essencialmente uma escultora, apesar de ela ter um trabalho também com gravuras, pinturas, mas ela se considera uma escultora. Então, só que o material que ela utiliza da escultura é diverso. Vai desde a cerâmica até mármore, o bronze e, inclusive, tecido. Ela usa tecidos para fazer uma espécie como se fossem bonecos, né? Com material com preenchimento dentro. Isso também tem muito a ver com a história de vida dela. Os pais, quando ela era criança, tinham uma tecelagem, então isso permeia um pouco o universo dela, né, da história de vida, da infância dela, enfim. Isso aparece nas criações dela também.
Isso lembra também a aranha, não é mesmo? Que está exposta aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera.
Claro, claro. Essa é uma série que ela tem, essas aranhas espalhadas em vários museus pelo mundo. Uma série bem que ela chama de Spiders, né? E tem tudo a ver com o universo feminino, né? Não só pela representação da aranha enquanto a aranha é aquele ser que guarda os ovos dentro da barriga, né? Então, ela todos os, claro, como toda mulher, dentro de cada escultura dela, ela coloca, inclusive ela faz de um jeito que não necessariamente a gente consegue ver, mas dentro do que seria essa barriga, esse recipiente da aranha, sempre tem uma série de ovinhos feitos de mármore que ela coloca ali. Então, aquilo não necessariamente está lá evidente, mas a ideia, o conceito do guardar, da mãe que guarda e cuida dos ovos, está ali presente, essa simbologia, né? E essa coisa também da mãe que protege os filhotes, né? E ela sempre cria nessa proporção gigantesca justamente para ser uma espécie de ameaça. Não só uma ameaça para quem está vindo e invadindo o espaço da aranha, né? Mas para dizer também de uma forma que as mulheres também têm uma força, têm um poder, né? Dependendo da proporção que você enxerga as coisas. Bom, a Celeida Tostes é uma ceramista brasileira, ela é carioca. Na verdade, elas são falecidas, eu estou falando como se fosse um presente, porque é meio uma força de hábito falar. A Celeida Tostes, então, uma artista brasileira, que ela trabalha essencialmente com cerâmica. Ela, quando a conheci, eu fiquei extremamente encantada, porque ela era ceramista, professora de cerâmica no Rio de Janeiro, lá no... E ela tem um trabalho profundamente ligado ao universo feminino, inclusive a um dos capítulos, que é o capítulo, o primeiro capítulo da minha dissertação, que eu falo sobre o que seria, o que eu considerei o passado da histórico da mulher e da arte, né? Que seria o que eu chamo de nossos ancestrais pré-históricos. Numa época em que A mulher, os rituais, enfim, a mulher era considerada sagrada, os rituais de fertilidade ainda existiam. Então a gente encontra nesse período muitos artefatos arqueológicos como pequenas deusas, né, chamadas de votivas, que possivelmente eram usadas para rituais de fertilidade, né? E como a mulher misteriosamente gerava uma outra vida, então ela estava ligada diretamente a essa relação misteriosa da fertilidade da terra, dos rituais, da germinação do solo, né? E a Celeida é uma artista que trabalha profundamente ligada a essas questões. Então, ela tem uma série de deusas votivas, de óvulos. Ela fez 10 mil ovos em cerâmica, todos portáteis, né? Possivelmente porque ela fez essa ligação com esse período, e esses objetos, eles precisavam ser portáteis, porque as pessoas levavam para o campo, para realizar os rituais, enfim. E a relação do objeto não era a mesma que a gente tem hoje, né? Nesse período. Então, a Celeida, ela resgata essa relação forte do feminino com a terra, com a fertilidade. Há uma outra artista que também nasceu na França, mas que se radicou nos Estados Unidos, é a Niki de Santcelo. Ela tem um trabalho muito forte também no início da década de 60, ligado a esse período da revolução sexual, né, da chamada revolução sexual. Então, ela buscou fortemente essas questões no seu trabalho, com performance, às vezes até um pouco agressiva, mas não muito, né? Ela tem um trabalho com assemblage, com pistolas que atiravam tinta nas obras, mas enfim, era um período que estava meio em voga essa coisa. Quanto mais revolucionária a arte fosse, especialmente nas performances ligadas à questão do corpo, né?
Essas
Colocando o
ações,
seu.
né? Essas ações corporais estavam muito na
Exato,
moda, né?
exato, exato. Mas o que me marcou mais no trabalho da Niki são as chamadas nanas, que eram figuras gigantescas femininas. Lembravam muito essas deusas votivas, porque todas elas têm essas formas extremamente volumosas do quadril, do ventre, dos seios, porque isso obviamente remete à fertilidade, né? À gestação, né? Uma mulher que está gerando uma vida, ela sempre tem as formas do corpo mais proeminentes, né? Então a Niki, ela tem esse trabalho que ela chama de nanas, e são formas extremamente coloridas, feitas com papel machê, com estruturas de arame para se sustentarem, enfim. Inclusive existe uma obra dela que está na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Está no andar, no, que é o que é chamado subsolo. Ela está lá no fundo, que é uma fonte,
É que
que eu
sempre
não
chama
sei.
muita atenção dos visitantes, né?
Sim, ela toda colorida, né? E pela boca, os seios daquelas, são quatro figuras bem lúdicas. Sai a água, o jato de água, e todo a água se concentra no meio, né? O que seria a alusão à genitália daquelas quatro figuras, né? É bem divertido, né? Chama muita atenção mesmo, com certeza. É um trabalho bem interessante, porque ali ela faz uma alusão, mais uma vez, à fertilização da mulher, de uma certa forma, o que jorra da mulher, né? Não só literalmente, com relação aos seios, por exemplo, mas também metaforicamente, né? O quanto que a mulher sustenta, o quanto que ela concentra as coisas nela, né? Aquela fonte também, na minha visão, é um recipiente ali, né? Que apesar do líquido não permanecer ali, mas ele fica num processo contínuo ali. Enfim, e a outra artista que eu trabalhei é a Ana Mendieta. Ana Mendieta é uma artista mexicana que na época da sua adolescência, pré-adolescência, ela teve que, por causa da revolução lá em Cuba, ela não é mexicana, desculpa, cubana, ela fugiu, teve que fugir para os Estados Unidos. Mas ela, depois, quando ela começou a estudar arte, ela acabou voltando para Cuba com uma espécie de tentativa de buscar as suas raízes. E lá, também ela é dessa época, dos anos 60, na época das performances, na época em que o corpo era colocado à prova, ela desenvolveu uma série de performances que ela já tinha começado a fazer na época da graduação, da faculdade dela, colocando a autorrepresentação em forma de silhuetas. Então ela tem uma série grandiosa onde a silhueta do seu próprio corpo aparece, por exemplo, como buracos na terra ou dentro de pedras, com fogo, com pigmento ou com flores. Enfim, ela coloca ali a questão da ligação dela com aquela terra, com aquele lugar e do corpo feminino. Também, no meu entendimento, na minha leitura, ela também está falando da mãe terra, da Pachamama, que é o nome nas culturas da América Latina, chamadas, né, assim chamadas, da grande deusa, da grande mãe, né, a mãe terra.
Inclusive, ela transita por várias linguagens.
Sim, ela também faz vídeos, ela tem desenhos, enfim, ela tem um trabalho fortíssimo ligado a essa questão do feminino, da terra, com princípio, né? Princípio de tudo, a origem de tudo. Deixa eu ver, acho que eu falei. Ah, não, estou esquecendo de uma, claro, a Judy Chicago, pulei a ordem das coisas. A Judy Chicago veio antes da Ana Mendieta. Essa é uma artista americana, e ela na década de 60, também, 60, 70, ela se separou do marido, né, do então marido, e ela usava o sobrenome do marido, e ela resolveu, para se identificar, para se diferenciar, colocar o nome, o sobrenome dela com o nome da cidade dela, por isso que ela chama de Chicago, o nome artístico dela. Também mostra, né, como nessa época o feminismo estava presente até no modo como ela tinha que se apresentar, né? Quanto ela queria se desvencilhar da figura masculina, da figura do então ex-marido. E a Judy Chicago também tem um trabalho com pinturas, desenhos, mas o trabalho que eu elegi para mostrar nessa dissertação, nessa pesquisa, é um trabalho que chama The Dinner Party. É uma grande obra feita, uma grande instalação, né, feita com objetos de cerâmica, com pratos, talheres e copos, todos feitos em cerâmica. São ao todo, peraí, deixa eu fazer a conta, 36 em uma mesa. Ela fez um formato triangular. Então, imagina um triângulo, e cada lado desse triângulo tem 12 pratos com um conjunto de talher e taça, todos feitos em cerâmica, e cada um deles homenageia uma figura feminina mítica ou que existiu na história. A princípio, quando ela começou a pensar nesse trabalho, ela tinha pensado em fazer 12 mulheres só. E aí, quando ela começou a pesquisar, ela viu que era pouquíssimo. Aí ela aumentou para esse número. E depois, quando ela viu que o negócio era muito grandioso, ela resolveu fazer um piso, que faz parte dessa instalação, também triangular, com nomes esmaltados, escritos em cima desse piso, nome de 999 mulheres que existiram também, algumas não, algumas são míticas, enfim. E cada uma dessas mulheres, entre aspas, né, representadas nesses pratos, desses 12 pratos que estão na mesa, Ela fez uma pesquisa grande, então o primeiro da série ela chama de Deusa Primordial, que é a Pachamama, né, a Grande Mãe. Então ela fez uma pesquisa com cores, imagens e formas. Alguns pratos são pintados, alguns pratos são esculpidos, como uma flor, por exemplo, uma espécie de flor. E cada toalha dessa mesa também foi bordada e tecida por uma equipe. Ela tinha uma equipe muito grande trabalhando com ela. Foram 5 anos de pesquisa e execução para terminar essa grande obra, né, esse jantar. E ela fala que esse trabalho é um trabalho para homenagear e servir, convidar para o jantar aquela que sempre foi a pessoa que se preocupou em fazer o jantar, em reunir as pessoas, né? Então ela quis fazer essa brincadeira. E também é um pouco inevitável de pensar, né? Eu acho que ela até. Eu até meio confuso isso na minha memória, mas eu acho que ela até comenta isso num livro que ela fala sobre essa obra, que o número 12 ela pensou também pela ligação com os 12 apóstolos.
É que tem relação
Então,
com a mesa, né? Claro.
exato, com a última Santa Ceia. Por isso que acho que ela partiu desse ponto para pegar esses 12, esse número 12, e depois ela achou que era insuficiente, aí ela aumentou, fez esse triângulo. E depois ela ainda achou pouco e ela fez esse piso com, aí ela escreve o nome de várias mulheres. Então é uma grande homenagem às mulheres, né? E em cerâmica, tudo em cerâmica, salvo a toalha da mesa, que foi bordada e tecida pela equipe. Diga-se de passagem, a equipe dela praticamente formada por mulheres. Existiam homens também, mas eram a minoria ali.
Flávia, o teu trabalho também tem todo um processo de pesquisa visual. Como foi crescendo esse processo?
Bom, eu já tinha um trabalho, né, anterior à ideia de fazer essa pesquisa com cerâmica, com feminino, não só apenas na cerâmica, né, mas com desenhos, com fotografia, enfim. E quando eu resolvi fazer essa pesquisa e falar da mulher, que era um assunto que sempre me inquietou, da mulher nas artes, da figura da mulher nas artes, né, da representação do feminino nas artes, que é muito antigo, e de certa forma me incomodava que o fato de durante muito tempo a figura da mulher aparecer como ou com uma figura angelical, né, uma coisa nu feminino aparecer muito, mas com essa imagem de santa, da virgem. Ou, né, ora a mulher aparecia desse jeito, ou ela aparecia como a mãe, né? Ainda, muitas vezes, né, em representações religiosas, como a Virgem Maria, né? Que é, ao mesmo tempo, virgem, santa e a mãe. Então, enfim, foi aí que eu comecei a querer entender melhor isso e buscar na pesquisa. E o meu trabalho eu já tinha desenvolvido um trabalho com cerâmica, especialmente, e que de uma certa forma falava sobre essa questão, a condição do feminino, da mulher enquanto recipiente. Por isso que o título do meu mestrado é Mulheres Recipientes, né? Que é o título dessa série que eu desenvolvi já de muito tempo, fazendo referência a essa questão do feminino como, na verdade, do corpo humano, né? Mas especialmente da mulher, né? Por ser esse receptáculo de vida, né? Então, esse meu trabalho, ele começou de uma forma muito figurativa. As minhas primeiras obras, elas ainda tinham feições no rosto, eu ainda me preocupava ainda com alguns detalhes, às vezes cabelo e detalhes de mão, pé, enfim. Mas a ideia do vazio, do recipiente, do receptáculo pronto para receber alguma coisa, ainda estava, já estava desde do princípio. E aquilo foi se transformando, conforme eu fui trabalhando, desenvolvendo a pesquisa, também teórica, né, junto com a dissertação. Meu trabalho foi tomando uma forma mais sintética, mais simplificada, né, mais essencial, eu digo assim. Comecei a trabalhar com as figuras essenciais, que é o círculo, né, o redondo, que tem a ver com o corpo feminino, mas enfim, com o corpo humano, né? A gente não tem nenhum ângulo reto no nosso corpo, tudo é arredondado, né? Enfim.
Ou seja, isso motiva a produção das suas peças e a relação dessas peças com os artistas que você pesquisou, não é mesmo?
Sim. É incrível que no início a pesquisa começou, ainda a gente começa tateando no escuro, né? Tem muito mais intuição e sensação do que razão. E depois, no final, especialmente quando a gente é obrigado a escrever as considerações finais, e racionalizar isso, né? O que que meu trabalho, por que que eu elegi essas pessoas, né? O que que meu trabalho tem a ver com essas artistas, no caso, essas obras. E aí a gente começa a entender, né? O que que um trabalho influenciou o outro, né? No caso, o que que essas artistas me influenciaram e o que que disso eu já intrinsecamente já trabalhava e aquilo foi desenvolvido, enfim. É claro que a linha de mestre aí, de que alinhava tudo, é o universo feminino, é a representação, né, da artística do universo feminino. E eu até falo na minha dissertação que é impossível a gente separar o nosso repertório, aquilo que somos, daquilo que fazemos, né? Especialmente no caso das artes, né? Porque tudo está ligado às nossas raízes culturais. A gente não tem como se desvencilhar disso, né? Até a minha co-orientadora, ela costuma falar que a gente nasce numa gaiola cultural, né? Enfim, eu tinha inúmeras possibilidades, mas eu, na verdade, busquei e tentei desenvolver esse meu trabalho plástico ligado justamente a essas inquietações e essa minha a minha cultura extremamente, né? Feminino, mulher, século XX, XXI, enfim, são questões por mais que a gente tenha passado, já se passaram 50 anos da Revolução Sexual, mas ainda estão presentes de uma forma ou de outra. E eu acredito que seja impossível a gente desvincular a arte dessas questões sociais, as questões políticas, né? Não necessariamente um trabalho artístico tenha que ser engajado, né? Mas é muito difícil a gente desvincular isso, porque é a nossa realidade, é como vivemos. Nós somos o Enfim, eu faço aquilo que sou, né? Aquilo que eu acredito.
Flávia, obrigado pela entrevista. Para finalizar, você poderia deixar um contato para o ouvinte que queira continuar esse bate-papo com você?
Claro, claro. Meu e-mail é flalemeal, com a L, é que meu nome é Flávia Leme de Almeida. Então, eu reduzi flalemeal, a L, de Almeida, @gmail.com. E para quem quiser acessar a minha dissertação na íntegra, ela está no site da Unesp, no Instituto de Artes da Unesp, na parte de pós-graduação. Tem lá uns links que levam até a minha dissertação.
Flávia, um grande abraço e até a próxima.
Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui falando com vocês e muito obrigada. Tchau, tchau.